Colegas, agradecia que sentassem, por favor. Agradeço que se sentem, faz favor. Nós temos que começar a reunião, que temos depois uma audição a seguir. Ou duas audiências. Opa, o Alentejo! João. Alentejo da minha alma! Alentejo da minha alma! Da minha alma!
Esqueci-me dos outros.
Diga lá! Ah, mano, estava.
Eu queria fazer um ponto de
está bem? Pede a palavra. Está bem. Colegas, por favor. O Bloco de Esquerda. Sr. José Manuel Carpinteira, faz favor, Sr. Deputado. Colegas, um bocadinho de silêncio, faz favor. Colegas, um bocadinho de silêncio, por favor. Vamos iniciar a nossa reunião. Está o Sr. Assessor do CDS. Podemos começar? Estão a subir? Então, enquanto fazemos os cumprimentos e os preliminares, elas chegam, está bem? As suas colegas. Preliminares da reunião.
Isto é uma reunião só masculina até o momento.
Hoje é uma reunião.
É uma reunião só masculina.
Olha, uma coisa, é só masculina, está bem?
Até o momento.
Até o momento. Você é muito maldoso, senhor deputado. O senhor. Carpinteira. Tu vês muito hoje. Ah, o quê? Carpinteiro. Vamos começar, colegas. Colegas. Colegas, vamos começar a reunião. Então, estou à espera que o senhor. Mas tem a certeza que estão mesmo a subir? Absoluta. Então, íamos começar a reunião. Cumprimentos a todos. Aí a todas. A toda e a todos. A toda e a todos. Toda fica mal? Senhor deputado. Estão a chegar as colegas. Cumprimento a senhora deputada Lúcia Silva e todos os colegas que estão presentes. Muito bem. Boa tarde. E agora já entrou mais também uma senhora na sala. João, eu não sei o que é que se passa. Esta ala esquerda está impossível hoje. Hã? Entrou mais. Mais. Pedro, o grupo do Alentejo tem que ser separado, pá. Colegas, vamos começar. Esta sala não reúne grandes condições para trabalharmos e vocês também têm, de vez em quando também não ajudam muito. Ora bem, antes de começarmos, entrarmos na ordem do dia, ponto 1, 2 e 3, o camarada Zé Carlos Ferreira, do Zé Luís Ferreira, peço desculpa, do PEV, pediu para fazer um ponto de ordem à mesa, faz favor.
É só porque eu tenho consulta médica às 4 e queria explicar à Comissão porque é que os verdes não vão à visita da Madeira. Nós não estivemos na reunião que discutiu a proposta. Na última reunião da Comissão foi discutido o programa da ida à Madeira. Eu não pude vir porque tive à mesma hora reunião daquele grupo de trabalho por causa das viagens dos deputados. E portanto não questiono a decisão, acho que sim, a Comissão entendeu ser este o programa, mas uma vez que o requerimento foi feito pelos verdes, na altura em maio foi pedido aos verdes para que fizessem chegar à Comissão uma lista com as entidades a serem ouvidas no âmbito dessa visita, que recordo era por causa dos incêndios, eu olho para o programa e eu tenho cá mais vinho do que incêndios. E, portanto, não quero questionar a decisão da Comissão, quero apenas explicar que, apesar de terem sido os Verdes a requerer a ida à Madeira, que os Verdes não se farão representar nesta visita, tão só porque a questão dos incêndios passou completamente ao lado deste programa e, portanto, eu estou apenas a explicar porque é que os Verdes não vão à Madeira. Não questiono a decisão, foi tomada, os Verdes não estavam cá, têm que sujeitar, mas os Verdes não vão a esta visita. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega José Luís Ferreira. Eu queria lhe dizer que, comungando daquilo que... Eu pedi aos colegas... colegas, desculpem lá, ao João. Eu queria vos dizer uma coisa. Não se consegue trabalhar se vocês estiverem a falar uns com os outros. Não se consegue. Há muito eco aqui e não se consegue trabalhar. E pedia-vos a vossa colaboração. Eu queria dizer ao colega José Luís Ferreira que, interpretando o sentimento de todos os colegas desta Comissão, quer deputadas, quer deputados, que ninguém tem que sujeitar. E nem queremos que ninguém se sujeite. Isso é a primeira coisa. E como não queremos que ninguém se sujeite, apesar de o programa ter sido, eu penso que se poderá considerar uma aprovação provisória que ainda não está definitivo, que haverá da parte dos colegas, dos diferentes grupos parlamentares, flexibilidade e tolerância para incluirmos aquilo que o colega propõe. No entanto, não decido sozinho, mas fazia um apelo a que todos, nomeadamente está a entrar a nossa colega que teve na origem do programa, a camarada, a colega... Rubina Berardo e aqui o colega o Ulisses Pereira, e eu pedia que pudéssemos contemplar também a sua proposta e os Verdes também estarem representados na ida à Madeira. Mas a colega Rubina Berardo acabou de entrar, não está por dentro do assunto. O colega Ulisses deu-lhe colaboração e, portanto, deu colaboração na feitura do programa, certamente. Ou não? Não deu? Não. Ao colega Rubina, então, eu vou pô-la por dentro do assunto. O nosso colega José Luís Ferreira colocou aqui uma questão, pediu para, antes de entrarmos propriamente na ordem de trabalhos, com aqui a questão da ida à Madeira da Comissão e que, tendo sido os Verdes, olá, agora é muito obrigado, muito obrigado, que, tendo sido os Verdes um dos grupos parlamentares que propôs a ida à Madeira e que colaboraram na elaboração do programa, que apresentaram uma proposta, a proposta que foi apresentada pelos Verdes não foi considerada nem contemplada no programa final. E, como tal, assim sendo, os Verdes não irão à Madeira. E eu pedia à colega, eu propunha, e a todos, que fizéssemos um esforço no sentido de considerar também a proposta dos Verdes e a Comissão não ir desfalcada de nenhum deputado, de nenhum grupo parlamentar. Esta é a proposta que eu faço e se a colega tem condições para acolher e desenvolver. Faz favor, colega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas e pedir desculpa também, na semana passada não pude estar cá, mas o meu colega Maurício Marques apresentou o programa. O programa é fruto das propostas dos diferentes grupos parlamentares e tenta incluir de todos os grupos parlamentares e chama a atenção ao PEV, que também está lá, a visita aos amigos do Parque Ecológico do Funchal, que tem precisamente a ver com a reflorestação do Parque Ecológico do Funchal, ou seja, também é uma área que dá para entrar através dessa visita, dá para fazer essa... abordar a temática precisamente também dos incêndios e também a própria questão que é a pastorícia nas serras do Funchal. Ou seja, isso seria uma das áreas dos organismos, das organizações, aliás, que poderiam ser abordadas através disso. Portanto, todos os grupos parlamentares foram tidos em conta na elaboração do programa. Evidentemente, havia, por exemplo, 5 ou 6 engenhos na lista total. Eu achei que seria muito intensivo, por exemplo, irmos a todos os engenhos, por isso é que tem 2 lá, mas da mesma maneira que todos os grupos parlamentares foram tidos em conta para a elaboração do programa, também todos os grupos parlamentares têm cedências a fazer em termos de não ser possível. Acho que é uma questão lógica, não é possível ir a todos. Havia mais de 35, 40 instituições e órgãos que eram fruto das propostas diferentes dos grupos parlamentares, o que seria muito complicado. a não ser que queiramos alargar o tempo da visita, mas evidentemente tenho muita pena em ouvir essa notícia por parte do PEV, até porque também tinha incluído essa vertente no programa, precisamente também dentro desse contexto da questão das serras da Madeira, que foram muito fustigadas pelos incêndios, e a associação tem feito um papel muito importante para a reflorestação das mesmas.
Muito obrigado. Eu pergunto ao colega José Luís Ferreira se está esclarecido quanto aos pormenores. Faz favor, então.
Sr. Presidente, eu não queria fazer ponto de discussão nesta matéria. Eu vim apenas explicar à Comissão que, uma vez que o requerimento inicial dos Verdes era por causa dos incêndios de 2016, que das 6 entidades que nós propusemos para serem ouvidas, apenas uma foi ouvida e nem sequer a visita cá está. E, portanto, eu não questiono a legitimidade da decisão, nem sequer estive na reunião porque não pude, como já disse, e só apenas comunico à Comissão que os Verdes não se farão representar nesta visita porque não se revê no programa cujo motivo principal era a questão dos incêndios de 2016. Eu vejo aqui que nós temos uma manhã com 2 reuniões, o assunto é vinho, e dos incêndios temos um. E o motivo desta visita inicial, o requerimento, era por causa dos incêndios. Portanto, eu não quero levantar discussão, quero apenas informar e justificar, porque, sendo os Verdes a requerer, porque é que os Verdes não vão a esta visita? É só.
Muito obrigado. De qualquer forma, pediram a palavra o colega Rubino Berardi e o Ulisses Pereira, mas esta discussão só terá sentido se, efetivamente, da sua parte houver disponibilidade também para fazermos aqui, porque não há aqui, como lhe disse, não queremos submeter nem subjugar ninguém. Penso que da parte do colega Rubino Berardo e quem com ela colaborou, caberá toda a disponibilidade para procurarmos encontrar um programa que seja consensualizado e que vá ao encontro daquilo que é, digamos, a vontade de todos. Mas tinha que também, esta discussão só tem sentido se da sua parte alterar, isto é, em função daquilo que foram as propostas que se agora encontrem, o colega alterar a sua posição e incluir a visita, não é?
A posição
tem aprovado. Sim, mas certamente não poderão ser contempladas todas as propostas que aí têm. Pronto, mas eu pergunto, se forem contempladas mais uma ou outra proposta, o colega estará disponível para... Pronto, então, colega Rubino Beirado, faz favor, dê a palavra. Ou é ela primeiro, o colega Luís, faz favor.
Pronto, só recentrando um bocadinho esta discussão, é verdade, é indiscutivelmente verdade, que foi com base no requerimento do Partido Ecologista dos Verdes que foi decidido promover esta visita à Madeira. Mas também é verdade, que foi decidido aqui já há muitos meses nesta Comissão que essa visita devia ter um caráter amplo, genérico, abordasse todas as matérias relacionadas com aquilo que são as atividades da nossa Comissão. E, portanto, o que eu penso que a deputada Rubina Berardo, que fez o esforço de tentar sintetizar estas propostas, por exemplo, o Partido Socialista também na última reunião se queixou que de 4 propostas só uma é que tinha sido considerada, o Bloco de Esquerda, todos, são 35 propostas para incluir nisto. E o que foi também na última reunião, pronto, o deputado José Luís Ferreira não tem possibilidade de estar presente e nós compreendemos também isso, houve uma ou duas referências de se tentar ajustar o programa, por exemplo, uma delas foi incluir alguma coisa do mar que não estava incluído e, portanto, também não faria sentido irmos à Madeira, até porque as questões do ordenamento do espaço marítimo e outras matérias podem, ou aquacultura, ou seja o que for. E também estava ausente qualquer contacto com o Governo Regional, também se pensou se isso não seria uma descortesia da nossa parte, não irmos já à Madeira, mas isso é uma matéria também dirá respeito aos respectivos órgãos. Portanto, eu acho que aqui tem que haver boa compreensão de todos, quer dizer, e um ou outro pequeno ajustamento poderá ser possível. Agora mudar isto todo, acho que é impossível, mas a deputada Rubina Berardo o dirá. E...
Se me é permitido aqui o serviço, estão-me a informar, e penso que isso pode ser útil para a nossa discussão, que o avião de regresso terá que ser... para cumprirmos o programa às 21 horas, o que nos permitirá reajustar todo o programa. Portanto, para cumprirmos mesmo este programa que está, segundo os serviços, nós temos que regressar às 21 horas, senão não dá. Ora, assim sendo, se fosse possível reorganizar e reajustar o programa, o colega Rubino Beirado, faz favor.
Qual é que é o objetivo da viagem?
É visitar a... o arquipélago da Madeira e visitar as áreas que estão.
Não,
não, não.
eu acho que tem que ficar claro se é se o objetivo da visita é o requerimento do PEV ou se o objetivo da visita é uma síntese de todas as propostas de todos os grupos parlamentares, onde todos os grupos parlamentares foram tidos em conta e todos os grupos parlamentares tiveram que ter cedências, porque senão não é possível fazer uma visita. E já que se falou em cortesia, é também bom relembrar a todos os senhores deputados que a agricultura é uma política regionalizada nas autonomias. Obrigada.
Sr. Deputado, pretende dizer mais alguma coisa?
Eu só quero sublinhar o esforço da Sra. Deputada Rubino Berardo em construir este programa e só vim aqui explicar à Comissão porque é que os verdes não vão à Comissão mais nada. Não...
Muito obrigado.
Se eu estivesse na reunião que discutiu o programa, eu teria feito propostas de alteração. Não estive, tenho que me sujeitar à decisão que foi tomada, não estou a questionar se é boa ou se é má. Está arrumado.
Sim, mas vamos continuar a manter o programa com os amigos do Parque Ecológico, acho que seria interessante.
Mas Sra. Deputada, permita-me que... Sr. Deputado José Luís Ferreira, eu não quero que o senhor, nem quero que ninguém aqui nesta comissão se sujeite. Sujeitos até porque... Pronto. Agora, a senhora deputada está a referir que... Faz favor, Sr. Deputado, pediu a palavra. Faz favor. Se quer, se, mas eu não
mantém sigo... Programa.
Manter o programa?
Manter no programa, proponho, apesar da decisão que acho a título pessoal e talvez também que seja partilhado, que o PEV não participe na visita, mas proponho que se mantenha a proposta do PEV no programa da visita, que é a Associação dos Amigos do Parque Ecológico.
Portanto, propõe um reajustamento então do programa.
Mantém a mesma.
Está a dizer para manter a visita proposta.
Mantém mesmo o ponto contemplado pelo PEF, se mantém.
Pronto, então está bem, é o que eu estou a dizer. Mas o senhor não vai mesmo assim? Pronto, está bem. Está bem, não está bem. Mas olha, acabamos de fazer. Agora, olha. Está bem, pronto, Zé Luís. Zé Luís, está explicado. Está explicado. Vamos continuar então. Muito obrigado de qualquer forma ao Zé Luís, ao deputado Rubino Berardo e ao deputado Ulisses Pereira pelos esclarecimentos que prestaram e pelo diálogo aqui estabelecido, com a lamentação de que o PEV não nos acompanha, gostaríamos que fosse, né? Distribuição do projeto de lei número 5056 do PAN, que interdita a comercialização de medicamentos veterinários que o princípio ativo seja o Diclofenac. É para quem é, senhora?
PSD.
É para o PSD. Quer indicar o senhor doutor? António Ventura. Discussão do projeto de resolução do CDS-PP que recomenda ao Governo que se estude com tempo a melhor forma de gestão e compatibilização dos diversos usos de água em caso de escassez, em particular na região do Alqueva. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor. E eu peço-lhe desculpa por sair, mas não é não a considerar. E deixava aqui o meu colega a presidir aos trabalhos, está bem? Pedi-lhe, faz favor. E mais uma vez, lhes peço, não se consegue o que ouvir, que é se falarem uns com os outros.
Pronto. Eu peço desculpa à deputada Patrícia Fonseca, mas ainda relativamente ao ponto 1, eu julgo que não vale, quer dizer, é a minha proposta, está agendado para a próxima quinta-feira a discussão deste projeto de lei. Portanto, penso que não fará sentido se o deputado António Ventura quiser fazer o parecer, de modo tudo bem, mas não vai ter eficácia no respeito a estar presente antes da discussão da próxima quinta-feira, depois da manhã, para se fazer um parecer a sério, não há possibilidade e, portanto, podemos, se o grupo parlamentar do PSD assim o entender, podemos considerar como dispensado desta tarefa.
Sr. Presidente, nós não nos opomos, obviamente, que a indicação... Como? A nossa intervenção foi no sentido de houve uma distribuição, calhava-nos a nós. Nós não queremos dizer que por esses motivos não o vamos fazer. Agora, penso que não é o PSD que tem que dispensar, é a própria Comissão e o autor do projeto de lei da iniciativa. Esse é que tem que saber da oportunidade da apresentação ou não.
Oh, Sr. Deputado, mas se o PSD quiser apresentar até amanhã o parecer, também não há problema nenhum, no final do plenário nos reunirmos rapidamente para aprovar esse parecer. O que eu acho é que, face àquilo que também tem sido a experiência e a tradição desta Comissão, em casos paralelos, a Comissão tem manifestado o seu acordo de dispensar um trabalho que vai ser feito à pressa, sem condições de reflexão adequada para a elaboração do respectivo parecer, mas pronto, mas era só uma sugestão.
Presidente, e eu aceito a sugestão. Agora entendo que deve ser uma decisão não do PSD, mas da Comissão.
Claro, a sugestão foi da mesa, não foi de nenhum grupo parlamentar, portanto estou a perguntar é se há consenso dos grupos parlamentares, em particular do proponente, não está aqui. O PSD não pediu nenhuma escusa disto. Agora, o que eu acho é que não faz... Não é razoável, no sentido da prática parlamentar, estamos a fazer aqui um parecer à pressão sobre uma iniciativa que já está agendada para discussão do plenário depois da manhã, quer dizer. Estamos de acordo em termos de que haja algum consenso quanto a isso? Pronto, então, relativamente a este consenso, por proposta da mesa e por aceitação consensual de todos os grupos parlamentares, fica dispensada a elaboração deste parecer. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca para o ponto 2 da ordem de trabalho.
Obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresentou já há algum tempo este projeto de resolução que hoje está aqui em discussão, que recomenda ao Governo que se estude com tempo a melhor forma de gestão e compatibilização dos diversos usos da água em caso de escassez, porque efetivamente Portugal, como é sabido, é um dos países que mais vai sofrer com as alterações climáticas e, aliás, o CDS tem uma forte convicção de que é preciso antecipar eventuais cenários de conflito que poderão existir se não estiverem estas questões salvaguardadas em caso de escassez de água. E esta compatibilização em alguns aproveitamentos hidroagrícolas pode ser mais complexa do que noutros. É óbvio que a Lei da Água prevê e dá como prioridade absoluta o abastecimento público da água, portanto o abastecimento às populações, e remete também para os planos de gestão de bacia hidrográfica a forma de gestão de conflitos dos vários usos, mas também deixa claro que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, também deve definir as prioridades de uso. Acontece que, no caso concreto da região do Alentejo, da região da Alqueva, há um conjunto diversificado de situações, porque há vários blocos de rega que foram construídos em vários períodos do tempo, que entraram em funcionamento em vários momentos diferentes no tempo, e, portanto, há um mix cultural muito diversificado, com exigências hídricas das culturas também bastante diversificado. E se o olival é uma cultura que já está bastante enraizada no território e que até consome pouca água, aliás, o olival é pelo facto de grande parte da área ser de olival que hoje em dia é possível estarmos a falar e ter sido aprovado o alargamento do projeto de Alqueva, porque inicialmente estava previsto um consumo médio de 6 mil metros cúbicos por hectare, e aquilo que se viu que se constatou com o olival foi que o consumo médio são 2.500 a 3 mil metros cúbicos por hectare, mas têm surgido culturas novas. No olival é esta a quantidade de água. Nas culturas novas que têm aparecido, nomeadamente a nogueira e a amendoeira, essas sim muito mais exigentes em água, e como é óbvio, as exigências das culturas permanentes no início da instalação da cultura não são as exigências de água, não são as mesmas que no futuro, e portanto, para salvaguardar que no futuro, quando todo o empreendimento esteja em pleno aproveitamento, possa eventualmente vir a haver escassez de água, e porque nós temos os agricultores de cada um dos blocos, temos os precários, que são aqueles que ficam sempre sujeitos à disponibilidade de água, os precários do EFMA, mas depois também temos os perímetros confinantes, os agricultores disponíveis para finanças e os precários desses perímetros, portanto há uma diversidade imensa que num caso de escassez de água não é possível gerir no imediato, e portanto se nós conseguirmos antecipar esse cenário, e a EDIA tem essa informação, portanto no fundo aquilo que nós propomos e que até já tínhamos lançado aqui o desafio ao Sr. Ministro numa audição regimental, salvo erro, é que o Governo promova um estudo que integre toda esta diversidade e toda a necessidade de água futura para que prevenir que haja conflitos e problemas no futuro.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD não tem nada contra, pelo contrário, está de acordo com este projeto de solução, mas vamos lá ver. O PSD tem defendido que tem que existir uma estratégia para a água global em todo o país. Quando falamos nos diversos usos da água, temos de falar exatamente naquilo que a água serve, e serve não só para a agricultura, como tem outros usos e afins que temos que ter em conta. Sabemos das dificuldades que existiram durante o ano passado e sabemos que, por exemplo, a região de Viseu ficou mesmo sem água, mas tivemos, quer em Valpaços, quer em Mirandela, muitas dificuldades também neste uso de água. E, portanto, o que nós consideramos, e consideramos que a estratégia da água deve ser algo abrangente ao país todo, e não se deve confinar só àquilo que são as necessidades que existem na região do Alqueva. O que aqui se passa é o que se passa noutros pontos do país. E, portanto, quando nós voltamos a falar só daquilo que é os problemas da água e destes usos e a possível escassez numa região e não falamos das outras, eu penso que não estamos a trabalhar corretamente para aquilo que é a necessidade global do país. E, portanto, apoiamos, sim, senhora, mas gostaríamos de ir mais longe, e o próprio PSD trabalhará no sentido de apresentar aqui uma proposta também em que possa-se fazer exatamente isto tudo, mas a todo o país, e para que haja uma clara estratégia da água em Portugal e que evite os constrangimentos e as necessidades que nós tivemos durante este ano, que foram reais e sentidas por muitas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Carmo, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Dizer que, numa primeira leitura, naturalmente que concordamos com o texto apresentado, pela forma como está exposto, pela sua fundamentação. Não há, naturalmente, críticas a fazer o documento em si, da forma como é apresentado, porque a questão, e o Sr. Deputado Nuno Serra referiu bem com toda a clareza, o uso eficiente da água tem que ser uma preocupação de nós todos, e é uma preocupação de nós todos, não em particular na região do Alqueva, mas tem com as questões agrícolas, mas também muitos outros casos do país onde acontecem situações de veras preocupantes, nomeadamente o caso de Viseu, com o abastecimento público que tivemos no ano passado. Enfim, são questões particularmente que têm que ser a nossa nota, porque o uso eficiente da água, fruto das alterações climáticas, é uma preocupação. Eu só recordo, e não criticando nada do que está escrito, antes pelo contrário, como já o disse, acompanhando tudo o que está escrito da forma como está exemplificado, como está explanado e como está fundamentado, mas só peca em parte por tardio, porque tenho que recordar que o Governo criou, e há uma resolução do Conselho de Ministros, a resolução 80/2017, que precisamente tem estes fundamentos claros. Diz mesmo, e aliás o sumário dessa resolução é uma comissão permanente, ou seja, não é uma questão pontual, é sempre uma preocupação, tem que ser sempre um acompanhamento por parte do Governo, uma comissão permanente de prevenção, monitorização e acompanhamento dos efeitos da seca em toda a sua plenitude. E envolve, naturalmente, como expôs e bem, muitas outras áreas, porque esta é uma questão transversal, nomeadamente as questões das autarquias locais, a economia, a administração local, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente e muitas outras entidades e também, como referiu, muitas associações de regantes, a EDIA, a empresa de fins múltiplos de Alqueva, tem aqui uma parte muito importante e tem aqui uma parte significativa a dar a sua opinião e parceria nisto. E esta comissão cria também um grupo de trabalho que visa dar mais um conjunto de apoios e designadamente em muitas outras questões que têm a ver com o uso eficiente da água, porque esta é uma preocupação. Por isso, muito pouco posso acrescentar, dizendo-lhe que concordo com o que está escrito, concordamos com o documento, nada nos opõe, apenas em meu entender, uma redundância, porque vem propor o Governo que faça aquilo que já está a fazer. Muito obrigado.
Dá a palavra então ao Sr. Deputado Carlos Matias, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, a questão das alterações climáticas é um problema que cada vez mais evidente o seu impacto e a sua importância para o nosso futuro em geral e, no caso da agricultura em particular, e não só, das florestas, etc. Os impactos são notórios, são evidentes, são crescentes e, portanto, embora não goste do palavrão, é incontornável que nós tenhamos de encontrar respostas políticas para responder aos problemas que se acentuam. E um dos problemas que se acentua é precisamente este da gestão da água. Mas não só. Por exemplo, também teremos que discutir, entre muitos outros problemas, a questão da alteração das próprias culturas. Por exemplo, será discutível, e foi agora acabado de dizer, se deverá continuar a apostar em culturas que são tão exigentes de água. Portanto, nós não temos que só corresponder à água que é necessária, mas saber se suscitamos a necessidade de mais água. E, portanto, se calhar deveríamos não só discutir a gestão da água, mas discutir, efetivamente, as culturas que vão ser mais compatíveis com o clima que vamos ter. Portanto, não negando que é importante discutir este caso concreto, para além da redundância que já foi apontado por intervenções anteriores, também temos dúvidas que seja prioritário focar exclusivamente neste ponto em concreto. Portanto, não estamos contra, evidentemente que se estude, é sempre importante estudar. Temos algumas dúvidas que este estudo, em particular, tão centrado e tão focado exclusivamente nesta matéria, seja uma questão assim tão prioritária para o país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que os períodos de seca têm as suas causas e não são um capricho da natureza. Ele tem a ver com a ação do homem que tem promovido estas condições no nosso planeta. Cada vez períodos maiores de seca e mais frequentes. A gestão da água é prioritária, nomeadamente o que tem a ver com a capacidade de infraestruturas que permitam o armazenamento para a utilização eficiente da água. Agora, aquilo que nós temos que refletir é, de facto, que no Alentejo até não é, e verificou-se ainda neste grande período de seca de 2017-2018, que o Alentejo, felizmente, face à grande capacidade de armazenamento, permitiu uma resposta, nomeadamente, mais segura, nomeadamente o que tem a ver com o consumo humano, priorizando, de facto, que exista água para o consumo humano. Naturalmente que a preocupação com o uso eficiente da água e discordando daquilo que disse a senhora deputada Patrícia Fonseca relativamente ao consumo por hectare de olival, de que utilizará cerca de 3.500 metros cúbicos por hectare ano. Isso depende, efetivamente, dos anos, se são mais ou menos chuvosos, necessitará mais ou menos de água, poderá ir até cerca de 8.000 metros cúbicos. São os valores indicados ainda na última conferência que a CNADES realizou. Não temos dúvidas é que com isto há uma necessidade também de refletir e de estudar aí sim quer a intensificação do uso da água e do uso da terra, porque aí e com a maior expressão naquilo que tem a ver com o olival, amendoal e outras culturas do género que a longo prazo poderão ter um efeito nefasto para o ambiente, para a terra, para acima de tudo, para a utilização da água. Não temos a opor em relação a este estudo, no entanto, ficamos preocupados com a sua tão grande objetividade em termos do seu objeto ser quase que preocupação com o efeito da utilização da água nestas culturas e monoculturas intensivas, que essas sim nós não acompanhamos.
Muito obrigado. Eu dava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca para encerrar este ponto.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço os contributos de todos, mas não queria deixar de dar aqui algumas notas. Em primeiro lugar, de facto, a exposição de motivos é clara ao dizer que, em caso de escassez, e isso está perfeitamente claro na Lei da Água, em primeiro lugar está o abastecimento público e até há orientações que depois são seguidas pelas regiões de bacia, pelas administrações nos planos de região de bacia, que têm a ver com, em segundo lugar, os animais, depois as culturas permanentes e depois as culturas anuais, como é óbvio, porque uma coisa é perder uma cultura anual, outra coisa é perder uma cultura permanente que depois demora vários anos a estar a voltar a entrar em produção. E, portanto, nesse aspecto é claro. O caso particular deste projeto de resolução surgiu, de facto, de uma ida ao Alentejo, à região da Alqueva, onde esta preocupação nos foi transmitida pelos agricultores de lá. E, por isso, nós apresentámos este projeto. O senhor deputado Nuno Serra disse que era preciso ter preocupação com os diversos usos da água, e eu não posso estar mais de acordo. Aliás, o CDS vem há muito tempo falando da necessidade com as alterações climáticas. Aliás, que não posso deixar de dizer que eu não ouço, não tenho ouvido, de facto, mais nenhum partido reclamar manifestar essa preocupação que a falta de água que vai existir no futuro, os fenómenos climáticos extremos que vão acontecer, que nos obrigam a pensar naquilo que deve ser a capacidade de armazenamento de água que o país deve planear, e, portanto, não posso estar mais de acordo. Aliás, nós fizemos, o CDS organizou muito recentemente uma conferência sobre alterações climáticas, onde isso esteve precisamente em debate em cima da mesa. E, portanto, é óbvio que a estratégia da água deve ser para o país todo, mas há casos particulares. Na nossa perspectiva, esta região é um caso particular porque tem, para aquilo que eu disse, tem vários blocos, várias, uma diversidade e uma complexidade que não existe noutros aproveitamentos hidroagrícolas. Este não é só um aproveitamento hidroagrícola, é um aproveitamento de fins múltiplos também para abastecimento humano, como disse o deputado João Dias, e muito bem, foi por esse motivo que este ano, foi por existir a Alqueva, que este ano não faltou água no Alentejo, como faltou em Viseu, que nunca na vida se poderia esperar que faltasse água em Viseu. Queria dar uma nota ao Sr. Deputado Pedro do Carmo relativamente à resolução do Conselho de Ministros que referiu a número 80 de 2017. Se calhar eu até lhe dou até mais uma informação, Sr. Deputado, se calhar o Sr. Deputado não dou-lhe uma informação, é que eu não consigo, quando se fala, ouve-se de facto em eco e é difícil. Vou-lhe dar uma informação que se calhar o Sr. Deputado não sabia, mas esta comissão, o PS gosta, e este governo gosta muito de dizer que cria coisas. Esta comissão foi criada por uma resolução do Conselho de Ministros, mas foi por uma simples razão, é que existia uma comissão interministerial para a seca e as alterações climáticas, e foi combinado, foi acordado, ainda pelo governo anterior, entre os ministros da Agricultura e do Ambiente, que fazia mais sentido tratar as alterações climáticas em sede do Ministério do Ambiente. E, portanto, foi combinado separar, mudar os nomes às coisas, e a comissão, a anterior comissão interministerial para a seca e as alterações climáticas, passar-se a chamar só para a seca, e foi criada na mesma altura a comissão interministerial para o ar e as alterações climáticas em sede do Ministério do Ambiente. Foi única e exclusivamente porque as entidades que lá estão são as mesmas, o trabalho que está a ser feito é o mesmo, e aquilo que pretende é ir monitorizando a seca. Agora, o que acontece é que, como disse, e depois colando aqui com o que o deputado Carlos Matias, e para terminar, disse, que penso eu que foi o deputado, não é assim tão, não é, a seca não é tão assim tão, estudar isto não é tão prioritário para o país. No momento em que nós estivermos de lidar com uma situação de escolha, não vai ser nesse momento que nós vamos ter de fazer o planeamento, e, portanto, a nossa perspectiva, este assunto deve ser pensado, antecipado, para estarmos preparados para quando o momento chegar. Mas deixamos ao critério dos senhores deputados aprovarem ou não esta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado. Este projeto de resolução passará para ser votado em plenário. E no ponto 3, outros assuntos, eu gostava só de colocar uma questão relacionada com as audições relativamente aos vários projetos que envolvem a Casa do Douro. Houve um conjunto de entidades que foram indicadas por alguns grupos parlamentares
E, perdão, e o objetivo era fazer essas audições no próximo dia 16 de janeiro, pelas 10 horas. Eu ia fazer o ponto de situação das respostas dadas para que os grupos parlamentares reflitam se mantemos a audição nestes dias com os que disseram que vinham, com os que não vinham ou com os que ainda não responderam, ou se preferem tentar encontrar uma data alternativa. Eu iria dizer, a Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro não pode estar presente. A CAP não respondeu ainda. A CNA não respondeu ainda. A Associação de Exportadores de Vinho do Porto disse que vão estar presentes. A Comunidade Intermunicipal do Douro ainda não respondeu. A Federação Renovação do Douro vai estar presente. A Confagri ainda não respondeu. A Associação de Vitivinícolas e Engraçadores dos Vinhos do Portidão não se conseguiram ainda estabelecer os contactos. A CIVEB não pode estar presente e os representantes da Junta de Freguesia fazem este cenário, ainda não foram contactados, pronto, para perceber se mantemos ou não esta audição. Portanto, fazemos a audição com os que vêm ou procuramos encontrar uma data em que possam vir mais. Portanto, isso é uma matéria que acho que é importante os grupos parlamentares terem uma palavra sobre esta questão, sendo certo que alguns não responderam e que ainda podem responder afirmativamente, ainda falta uma semana e um dia. E, portanto, dos que disseram que não podiam estar presentes, na realidade, só houve duas: a Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro e a Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal. Essas duas foram as únicas que disseram explicitamente que não podiam estar presentes. Pois há uma série delas que não responderam e outras disseram que vão estar presentes. E os contactos com as juntas freguesia ainda não foram feitos. Face a este cenário. Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Lima Costa.
Quer dizer, não temos grande posição sobre isto, apenas lembramos que o que ficou decidido foi fazer uma audição conjunta com todas as entidades. É apenas lembrar isso.
Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é claro que faz sentido fazer uma audição conjunta se houver uma participação. O objetivo de uma audição conjunta é haver uma participação alargada para uma reflexão também conjunta. Se obviamente tivermos muitas ausências, ficaria de certa forma prejudicada, não é, pela circunstância. Aquilo que proporia era que mantivéssemos o agendamento até à próxima segunda ou até à próxima terça-feira, e que esse facto não impedisse que tomássemos a decisão, ou até à sexta-feira, ou tomássemos a decisão via um contacto informal, na segunda ou na terça-feira, no sentido de se virmos que há muitas ausências na quarta-feira, reagendaríamos para a terça-feira seguinte. E, portanto, ficaria já assente que na terça-feira seguinte não confirmei se... acho que era o mais razoável, porque este é um tema que carece de alguma urgência face ao edifício legislativo que está sobre a mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Bem, eu estou a ser confrontado com a situação neste momento e, portanto, não... parece-me aceitável a sugestão do deputado João Castro, embora eu tenha as minhas dúvidas que, se nós andamos sempre à procura da data em que todos podem, nunca vamos encontrar data nenhuma. E, portanto, que funcione o princípio das duas uma. Ou se faz na quarta-feira, porque se chega à conclusão que efetivamente há pessoas... que justifique, ou faz-se na terça-feira seguinte com qualquer número, porque senão nunca mais saímos daqui. E as pessoas, as entidades que eventualmente não possam vir, sejam convidadas a enviar os seus contributos por escrito, e daí não passa. Portanto, é a minha sugestão.
Muito obrigado. Sr. Deputado da Patrícia Fonseca, não tem nada a acrescentar nesta matéria?
Não, Sr. Presidente. Não.
Já sabia. João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me ser razoável esta proposta de podermos adiar por mais uma semana, face a uma avaliação que seja feita no final desta semana ou no início da semana que vem, face ao número de presenças para a próxima quarta-feira. Contudo, também partilho da opinião de que, adiando para outra semana, até podemos eventualmente prejudicar aqueles que agora se disponibilizam para a próxima quarta. contudo, fechar por aí e contamos com os que estão, com quem quiser participar, até porque as entidades não são obrigadas, elas são convidadas a participar na audição, não são obrigadas a cá estar presentes. Querendo estar presentes serão, não estando presentes ou não lhes sendo possível, seja aberta também aquela possibilidade que também já aqui foi adiantada de participarem na audição por escrito, que é também uma forma de termos conhecimento de qual é a sua posição relativamente à matéria. Obrigado.
Eu, daquilo que me foi dado perceber, a sugestão que eu faria era a seguinte: nós iríamos até sexta-feira, eu acho que também não se pode passar para segunda-feira, porque também cria uma pressão excessiva, quer sobre os grupos parlamentares, quer sobre as próprias entidades que vêm ou que não vêm, e vamos fazer um esforço no sentido de tentar obter as respostas daqueles que ainda não responderam, portanto um reforço, e contactar aqueles que ainda não foram contactados. Eu penso que se houver um universo de mais de metade das entidades ouvidas, porque corremos o risco, como disse o deputado João Dias, de alguns disseram que podem estar presentes no dia 16, depois não poderem estar presentes na semana a seguir, e que também, no fundo, é criar uma situação desagradável para eles. E, portanto, nesse cenário, e se houver pelo menos em metade das entidades com disponibilidade para estar, e mantinha-se as audições no dia 16 e pedir-se às outras, caso quisessem, para enviar os seus contributos escritos durante a próxima semana. E, portanto, os serviços irão informar os grupos parlamentares o mais tardar na sexta-feira daquilo que era o resultado destes contactos e das respostas que tenham sido recebidas. Mais alguém sobre esta matéria? Deputado Lima Costa.
Quer dizer, a interpretação que fazemos é que a tendência geral dos grupos parlamentares, quer do Bloco, quer do PCP, quer do PS, seria dar, digamos, uma segunda oportunidade para terça-feira seguinte, no sentido de ver se todas estariam disponíveis. E é isso, não estando todas disponíveis, penso que deveríamos fazer com qualquer número de entidades que se disponibilizassem para esse efeito. Eu chamo a atenção só para um pormenor que se prende também com a imagem da Assembleia, quer dizer, estar a manter as pessoas, as entidades comprometidas a virem cá até dois ou três dias antes da audição, quer dizer, as pessoas têm mais que não vivem à volta da Assembleia, não é? Isto não é o centro do mundo. E, portanto, acho que deve haver aqui alguma atenção, até por causa de questões de imagem, porque já houve audições designadamente com, suponho que é a Associação de Exportadores de Vinho do Porto, que tive conhecimento a posteriori que tiveram de cancelar uma visita a um país estrangeiro para estar aqui, e no dia anterior disseram que já não vinham. Quer dizer, isto, há questões de imagem também a salvaguardar. Chamava só a atenção para esse efeito.
É exatamente por esse motivo que eu acho que só em situação muito excepcional é que nós devemos adiar as audições que estão marcadas para o dia 16, até porque algumas que já estão comprometidas e outras que vão responder ainda, que ainda não disseram que sim, nem que não, quer dizer. Mas fica, o que ficou combinado foi, se não houvesse essas respostas, passar-se-ia para uma segunda fase, para a terça-feira seguinte. Portanto, vai ser feita a avaliação da disponibilidade das entidades ou não. E, portanto, concordo com aquilo que o Sr. Deputado Lima Costa disse e vamos atuar em conformidade. Não sei se algum grupo parlamentar tem outro assunto a...